Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 18 de novembro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, Carla Menezes. Boa tarde para você, Carlinha. Vamos nessa, deixar os ouvintes bem informados.
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, muitas informações, não é, Kátia?
Isso mesmo. Aqui muitas informações para os nossos ouvintes e também espaço para a participação do ouvinte, que já pode enviar sua mensagem para o WhatsApp 988291029, tá? Pois é. 12 horas e 11 minutos, o seu, nosso Jornal do Meio-Dia está no ar. É um oferecimento Mix Mateus Ilhéus. Vem aproveitar os esquentas Black Mix Mateus todas as sextas de novembro. Não perca! Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex. Meu futuro é o Nex, você em evolução. Inscrições abertas. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa. Agora eu quero que vocês prestem bem atenção nessa manchete. Enquanto a carga tributária cresce, partidos terão mais de 6 bilhões de orçamento em 2026 sem imposto. Ei, Brasil, velho! Enquanto isso, empresário é que lute, né? Difícil manter empregos desse jeito, viu? Esse é o Brasil que, inclusive, está perdendo grandes empresas como a Lupo, que mudou a sede para o Paraguai, onde cada vez mais os impostos estão sendo zerados e atraindo mais e mais multinacionais e grandes empresas e gerando emprego. E o Brasil, ladeira abaixo.
Jornal Dia Teresina. Pena para homicídio de idosos no país pode aumentar para até 40 anos, propõe deputado piauiense.
É, faz sentido, né, gente? Tem gente que o idoso, ele nem sempre ele consegue se defender, né? E aí, infelizmente, tem aumentado, né, os crimes contra os idosos. Folha de Pernambuco, Recife, projeto antifacção na pauta do dia da Câmara Federal.
Jornal do Comércio, Recife. Alep volta hoje, PEC que acelera impacto de gastos com emendas.
É, no caso aí, a Assembleia Legislativa de lá de Pernambuco, né? Vamos para o Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará, Transnordestina. Atraso causa impactos.
Gazeta de Alagoas, Maceió. Feirão vende mais de 200 carros e tem 20 milhões em negócios com cobertura multimídia da OAM.
Jornal da Cidade, Aracaju. Aracaju supera a média estadual em desigualdade de gênero e raça.
Jornal Dia, Rio. Uma delas pode ser sua. Quase 5 mil vagas de emprego disponíveis em todo o estado.
Lá no Rio de Janeiro, tá? Então corre para verificar se tem alguma vaga lá de emprego que te interesse, que está no seu perfil. Correio Brasiliense, Distrito Federal. Alckmin pede mais avanços na COP. Tempo de promessa acabou. É mesmo? Ai, gente.
Estado de Minas, BH, temporais e alerta.
É, muitos temporais previstos aí para o país, né? No caso lá em Minas Gerais, né? Muitos temporais na previsão do tempo. E aí a gente aproveita e dá uma olhadinha na previsão do tempo, Ilhéus, que neste momento faz 30 graus. Olhando daqui, tá bem bonito o tempo, né? Ensolarado, mas quando você vai lá na previsão do tempo, tempo real fala que está nublado, tá? E tem previsão de chuva para a partir de amanhã em Ilhéus. Amanhã a probabilidade de chover é de 55%. Já quinta-feira a probabilidade é maior, de 95%. Caso a Defesa Civil emita algum alerta, né, de temporal, divulgaremos aqui amanhã no Jornal do Meio-Dia. Vamos de Jornal Zero Hora, Porto Alegre. Segurança Pública. Mota decide levar projeto de lei antifacções à votação hoje na Câmara Federal, mesmo sem acordo.
Folha de São Paulo. Financeira e consórcio árabe propõe compra do Banco Master.
E o proprietário do Banco Master foi preso. A gente vai falar sobre isso ainda hoje, tá? Jornal Estado de São Paulo. Descontos em aposentadorias e pensões. A AGU foi alertada sobre INSS e Messias ignorou o caso do sindicato do irmão de Lula. Ah, mas claro, né? Ai, você acha? Oh, me deixa, viu? Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional. 12 horas e 17 minutos. Quando a trilha demora assim, pode saber. O tricote. Tricotando aqui, viu? É Carla Menezes.
Os bastidores.
Ai, minha gente.
Ai, ai.
Mas vamos de noticiário regional.
Kátia Gomes retocando a make aqui.
Eu não, mentira dela. Não, não dá nem como. Não, dá tudo em dia aqui. Não sei não.
Vamos
Mas
lá.
Não dá tempo não. Deixa eu falar um negócio sério com vocês. Vamos de noticiário regional. Né, direto aqui, Ilhéus em destaque. Porque a gente sempre traz alguma, inicialmente a notícia de Ilhéus. E a gente vai falar sobre a questão das receitas do município de Ilhéus. A Prefeitura de Ilhéus estima a receita acima de 900 milhões em 2026, ou seja, quase um bi, né? Então, a Prefeitura de Ilhéus prevê que em 2026 a soma das receitas do município deve ultrapassar 900 milhões de reais. A de 2025 foi estimada em 870 milhões. Para o ano que vem, as maiores fatias previstas são para as Secretarias Municipais de Educação, com 239 milhões, Saúde, 180 milhões e Infraestrutura e Defesa Civil, que são juntas, 112 milhões. A saúde merecia ter mais, né?
Com certeza.
Valor maior aí, né? Então, os dados são do relatório apresentado ontem pela Assessoria de Planejamento do Executivo na Câmara de Vereadores durante a audiência pública sobre o projeto da Lei Orçamentária Anual, que é a LOA, de 2026. O vereador Alzimário Belmonte, que é o professor Gurita, do PSD, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, conduziu o debate. Ele disse: estamos muito satisfeitos com a discussão. Os técnicos do município fizeram uma apresentação, as dúvidas, né? Tiraram as dúvidas sobre o PL, que é um projeto de lei, e foram dirimidas e sugestões foram feitas, disse o vereador Gurita. Também participaram os vereadores Enilda Mendonça, do PT, Neto da Saúde, do MTB, Rúbia Carvalho, do Agir, Adilson José, do PT, José Macardoso, do Republicanos, e Odailson Aranha, do Podemos, além de representantes da sociedade civil. A segunda audiência pública sobre o projeto de lei números 182/2025 está marcada para o dia 1º de dezembro, às 9 da manhã, também na sede lá da Câmara de Vereadores de Ilhéus. Então, em breve, né, teremos aí já oficialmente, né, divulgado aí, obviamente, o orçamento para 2026, né, da Prefeitura de Ilhéus. Só reforçando aqui, as maiores fatias, né, maior valor previsto, no caso, para as secretarias municipais de educação, com 239 milhões, saúde com 180 milhões, e infraestrutura, defesa civil, 112 milhões. Acho que são as áreas mais que realmente precisam de maiores investimentos, né?
Com certeza.
Quando se fala em saúde e educação, então, né, minha gente? Muito importante. Eu ainda acho que a saúde merecia mais, né? Mas, enfim. São 12 horas e 21 minutos. Vamos acionar ele? O nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Hoje é terça-feira. Carla Menezes, muito boa tarde, ótima terça-feira e um excelente trabalho para você também, Carla.
Obrigada,
e você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa, na hora do almoço, sua viaturinha habitual da Gabi, vem chegando, e com ela,
muitas
informações do setor
grande.
Então, a partir de agora, notícia é de polícia. Venham todos a bordo de sua viaturinha virtual da Gabi. Nossa primeira parada, cidade de Ilhéus. Policiais militares da 68 Companhia Independente de Polícia Militar estavam realizando rondas em plena Avenida Soares Lopes, no centro de Ilhéus, quando foram informados sobre uma tentativa de furto em andamento em um estabelecimento comercial nas proximidades. Estava tendo uma tentativa de furto em uma farmácia daquela localidade. Ao chegar ao local, a guarnição foi recebida pelo supervisor do estabelecimento, que informou ter detido o indivíduo após este tentar subtrair vários objetos da referida farmácia. Diante dos fatos, os policiais conduziram o suspeito e o comunicante para a 7ª Corpim para a adoção das medidas legais cabíveis. Ainda na cidade de Ilhéus, durante rondas no condomínio Soimar, localizado na zona sul de Ilhéus, policiais militares da 69 Companhia Independente de Polícia Militar identificaram o suspeito, que, ao visualizar a aproximação da equipe, dispensou uma sacola preta. Posteriormente, foi feita a busca pessoal, a qual foi encontrado os seguintes materiais: uma poção de substância análoga à cocaína, um tablete de substância análoga à maconha, diversos epidófilos vazios, um recipiente contendo a substância análoga à lança-perfume. O suspeito e todo o material foi apresentado no plantão da Polícia Civil para a adoção das medidas legais, conforme registro de boletim de ocorrência. No extremo sul da Bahia, um homem foi executado a tiros em pleno bairro Pequi, na cidade de Onápolis. Segundo relatos de quem presenciou a ação, Elenilton Ferreira dos Santos, de 27 anos, tentou escapar depois de ser perseguido por dois criminosos em uma moto na rua Cristóvão Colombo, área com grande concentração de bares e intenso movimento. Elenilton correu por vários metros, mas caiu após ser atingido por diversos disparos, principalmente nas costas. A equipe do SAMU foi acionada, prestou os primeiros atendimentos, mas Elenilton não resistiu e morreu. A perícia do Departamento de Polícia Técnica recolheu evidências no local e encaminhou o corpo de Elenilton ao Instituto Médico Legal. O trecho onde Elenilton foi executado possui câmeras do SICOM, o Centro Integrado de Comunicações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, que podem ter flagrado o crime e auxiliar nas investigações para identificar o autor deste homicídio. Ainda no extremo sul da Bahia, um motociclista de 46 anos de idade morreu após uma colisão frontal na BA-001, no trecho entre Prado e Alcobaça. Fato este ocorrido na tarde do último domingo. O motorista do outro veículo fugiu do local, foi localizado posteriormente e preso pela Polícia Militar pouco tempo depois. Ele foi apresentando sinais de embriaguez e com teste do bafômetro positivo. O acidente aconteceu por volta das 15h30, no quilômetro 674 da rodovia. A vítima, identificada como Jovaldo de Souza Silva, pilotava uma motoquinha CG-160 quando colidiu com um Ford EcoSport. Com um forte impacto, Jovaldo teve até mesmo a perna decepada. Ele foi socorrido pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada na UPA do Prado. Após receber a denúncia, a Polícia Militar localizou o Ford Escort com avarias na dianteira, trafegando na Avenida Presidente Kennedy, no Prado. Na abordagem, o condutor da EcoSport, Washington Soares de Souza, 40 anos, apresentava voz pastoja, forte cheiro de cachaça e havia latas de cerveja dentro do carro. A Polícia Rodoviária Estadual confirmou a embriaguez com o teste do etilômetro, que é o mesmo famoso bafômetro. Washington foi preso e apresentado na delegacia territorial da cidade de Teixeira de Freitas. Sua viaturinha, Virfalda Gabi, vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você permanece no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que segue na comunicação. Lado a lado com a notícia, com Carla Menezes e com Kátia Gomes.
Obrigada, obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Deixa eu fazer uma correção. Quando eu divulguei aqui a questão do orçamento da prefeitura, né? Aí eu citei os vereadores que participaram, né, da sessão. Além do vereador Gurita, participaram também os vereadores Enilda Mendonça, do PT, Rúbia Carvalho, do AGI, Adilson José, do PT, José Mar Cardoso, do Republicano, Adelson Aranha, do Podemos, e o Neto da Saúde, do PMB. Que eu falei o nome contrário, se não me engano. Mas é PMB. Viu, Neto? Um abraço para o vereador Neto da Saúde. Não, um abraço para o vereador Adilson José. Ontem encontrei com ele, a gente ficou conversando, uma simpatia, batemos muito papo. E ele falou muitas, trouxe informações interessantes. Falou muita coisa interessante para mim ontem, viu? Que eu não sabia. É bom, né? A gente aprender assim, né? Com as pessoas. Enfim, olha, 12 horas e 28 minutos. Deixa eu divulgar aqui para vocês uma informação que eu consegui aqui, interessante, ó. É sobre o ponto de ônibus que ficava ali no paredão do São José. Não tem um ponto, tinha um ponto de ônibus ali bem grande, assim, preto? Pois é. Ali é conhecido como a Rua Bento Berilo, né? É, ali, quer dizer, a rua é Rua Bento Berilo, mas é conhecido ali aquele ponto de ônibus como paredão do São José. Todo mundo fala, ah, o ponto de ônibus do paredão do São José. Então, foi colocado no chão pela equipe da CEINFRA esse ponto de ônibus, tá? Para não causar nenhum acidente. Pois na sexta-feira passada, um ônibus bateu no ponto e ele ficou meio solto. E aí a equipe já está fazendo a devida manutenção e chumbamento para recolocar o ponto de ônibus no local, tá? É isso mesmo. Então, preste atenção. Essa é a informação oficial aqui da CEINFRA, que o ponto de ônibus que fica ali no paredão de São José foi colocado no chão para para passar por manutenção, já que o ônibus bateu nele. Então estou fazendo essa manutenção, chumbamento, para recolocar esse ponto novamente no local, tá certo? Bem, pontualmente 12h30, nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 36 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Nós vamos liberar a participação do ouvinte, mas antes eu preciso só fazer um comentário aqui, porque a gente recebeu uma notícia muito triste hoje. Nós tivemos a notícia que um ouvinte querido nosso de Sambaituba, Gils Carregador, faleceu, né? Estava internado no Costa do Cacau na última sexta-feira. Nós recebemos a notícia aqui que ele estava internado, pedimos mais informações aos ouvintes, moradores de Ubaituba, amigos, vizinhos. E hoje, infelizmente, chega essa triste notícia e nós sentimos muito, muito mesmo. O Gilson era um ouvinte querido, que não só fazia as denúncias, reclamações, mas trazia informações também para a gente, aqui era quase um repórter às vezes, pedia música. Então, o Gilson vai sim fazer muita falta. E nossos sentimentos aos familiares, né, e amigos do Gils Carregador, lá de Sambaituba. Eu acredito que Sambaituba hoje está mais triste, né? Por conta do falecimento do Gilson Carregador. 12 horas e 37 minutos e nós vamos liberar a participação do ouvinte a partir de agora.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 38 minutos, liberada a participação do ouvinte. Carla Menezes já está navegando pelo WhatsApp. O que temos aí, Carla, de mensagens de ouvintes?
Pois é, Kátia, o Newton César, lá do Alto do Carvalho, lamentando, né, a morte do Gilson Carregador, que faleceu, conforme você acabou de noticiar aqui no JMD. Kátia Gomes, por favor, não quero me identificar. O nosso prefeito mandou asfaltar a Itacanoeira, no Savoia, mas tem um carro no meio da rua empatando o asfalto chegar. Cadê a Sutran para tirar? Obrigada, meninas.
Então, atenção, Sutran, fiscalizar ali na Itacanoeira, no Savoia. Diz que tem um carro lá atrapalhando o andamento do asfalto por lá, né?
Exato.
Tá divulgado. Mais alguma coisa?
Mais alguma coisa, vamos aqui. Vou soltar aqui uma mensagem de áudio.
A gente já ouviu antes, então a gente pode ouvir agora. Pode soltar.
Exatamente.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde a todos os ouvintes da Gabriela FM. Quem fala aqui é a Eudes. Kátia, veja bem, a gente sabe que todos os trabalhos que estão sendo feitos dentro da cidade de Ilhéus é em prol do nosso benefício. Agora, uma coisa que eu achei muito grave hoje, agora praticamente, é uma construção que estão jogando o asfalto naquela rua ali da beira da praia do Marciano para sair cá no parque infantil, aonde eles estão jogando o asfalto e não botou uma sinalização informando que a pista estava em obra. E que quando a gente chega na ladeira, já aqui de cima do Marciano, para dar acesso aqui ao parque infantil, interditado. Então, aquele congestionamento enorme de carro. E eu fui descer para falar com o rapaz responsável, porque eles não colocaram a placa de sinalização de obras, o senhor por nome Alex. A informação que ele me deu, que não é de competência dele, não, que isso aí é de competência do município, do Sestrans, desculpa aqui a embolação. Então, assim, por que não coloca, então, uma parte que de alguém da empresa para sinalizar que aquele local está em obra? E fica meu repúdio sobre essa situação. Um forte abraço e uma boa tarde.
Entendi a colocação dele aí. Para quem não entendeu, primeiro, ali é a Avenida Contorno. Você está seguindo, você está na Avenida Litorânea, no Malhado, no finalzinho dela já começa a Avenida Contorno, tá? Cê, em vez de você entrar à esquerda, passar no Parque Infantil, você passa direto. Aí você pega a Contorno, ela está sendo asfaltada, já está quase toda. Passei lá no domingo, corta caminho até chegar no Parque Infantil. Aliás, sai na Barra já. Você não passa nem no Parque Infantil, você já sai lá na Barra. Ficou ótimo aquilo ali. Mas, no caso, como ainda tem local ali que tem que finalizar ainda o asfalto, eu entendi a colocação dele. Aí não tem sinalização. Tá errado, né? Então, atenção aí, sem infra do município, né? Se a sem infra faltou aí a comunicação com o Sutran, aí já não sei, né? Mas existem placas que geralmente colocam, né? Então, a gente quer saber aí o que foi que houve. 12 horas e 41 minutos.
Boa tarde, Kátia e Carla. O ano já está acabando. Até quando nós, moradores da zona rural, vamos ficar com esses ônibus nos feriados com horário reduzido? Questionamento aqui sobre os ônibus, né, Kátia? Final de semana, feriado, que tem horário reduzido. E aí é o morador perguntando aqui, o ouvinte perguntando aqui até quando essa situação. Vamos ver aqui. Por hora é só. Nós temos alguns áudios aqui, Carla, Kátia, mas conforme a turma mandou agora, só agora, a gente não conseguiu ouvir antes para soltar aqui, né?
Aí não deu.
E aí não dá, né? Pra gente.
Teve um ouvinte que mandou uma mensagem falando assim: ah, teve um homem lá que pegou a água da fonte, fez um teste, disse que a água não tá boa e tal. Aí a pessoa colocou assim: ah, Kátia Gomes, eu acho que a fonte é uma. A fonte de luz é uma obra de ornamentação, né? Não é pra ninguém estar ali usando, tomando banho naquela água. Achei engraçado o que a pessoa botou. Não, é verdade. Aí outra pessoa falou assim: as mães têm que segurar as crianças, não deixar as crianças tomar banho lá. Enfim, resumindo, é uma questão delicada, né? Porque parece que nada tá bom.
A praça tava ali inutilizada, reclamavam. Uhum. Agora a praça tá linda, né, Kátia? Ornamentada, tem essa questão aí. Uhum. Bora dar uma dica, né, Kátia, para os ouvintes do Jornal do Meio Dia. Sempre que abrir o programação, sempre que Kátia abrir aqui a programação, a gente abrir, vocês gravem os áudios de vocês, porque aí a gente tem um tempo, né?
É, pra... grave antes e envia pra gente aí. Que a gente, principalmente quando a gente vai pro intervalo, né, Carla? A gente consegue ouvir.
Exato, a gente consegue ouvir todos, isso.
É, exatamente, a gente consegue ouvir e aí já aproveita e coloca no ar, como foi o caso aí desse ouvinte, né, que a gente colocou no ar. Enfim, mas caso você queira enviar alguma mensagem escrita, dá tempo ainda, pode enviar para o 988291029.
Ó, o ouvinte aqui, viu, Kátia, ainda de lá da zona rural, ele disse aqui, olha, nós moradores do Vila Olímpio mesmo, só tem ônibus 6 da manhã e 2 da tarde. A gente fica sem direito de ir à praia. É complicado, né?
É complicado, né, gente? As pessoas ficam com o direito de ir e vir limitado. Isso é horrível. Isso tem que ser revisto mesmo, tá? Entrar aí a prefeitura e as empresas de ônibus, né? Urgentemente.
É, aí já emenda ainda naquela reclamação que a gente vem recebendo sempre aqui, horário do ônibus Iguape, Teutônio Vilela, no período da tarde, ainda continua muito atrasado devido a ter somente um ônibus nesta linha. Ou então seja, tá, né? É isso.
Mais alguma coisa?
Não, por hora é só.
Bem, deixa eu divulgar para vocês aqui um passeio ciclístico que vai ser realizado dia 23 de novembro, portanto, no próximo domingo, né? É o 11º passeio ciclístico do Rotary Clube Ilhéus Jorge Amado, Unidos para Fazer o Bem. Então, vai ser realizado aí, no caso, no domingo, dia 23, tá? Então, se você quiser participar, você pode comprar seu ingresso aí. Tem até um QR Code, mas aqui não tem como eu mostrar isso para vocês, óbvio, né? Que é rádio, mas tem um WhatsApp aí. Que eles devem ser, solicita o QR Code. 739-9939-9371. 739-9939-9371. Para você saber mais informações sobre o 11º passeio ciclístico do Rotary Clube Ilhéus Jorge Amado, que vai acontecer no próximo domingo, dia 23 de novembro. Tá certo? Dica, Carla. Mais alguma coisa daí do WhatsApp?
Não, por hora é só.
Ok? Então vamos de informação. São 12 horas e 45 minutos. O Carla, que notícia é essa? Ex-secretária de educação de uma cidade do interior da Bahia, ela foi encontrada morta, né?
Exatamente, Kátia. Acabei me distraindo aqui com o ouvinte, né? Salientando, né? Uhum. A questão que você falou de lá da pracinha.
Pode falar.
Realmente, Kátia Gomes e Carla Menezes estão querendo engajamento, falando sobre a praça, sendo que a praça não está tão linda.
Ah, entendi.
Complementando, né, o nosso comentário aqui sobre...
Domingo passei ali, né? Pra mostrar uma pessoa que pediu pra ver. Ah, deixa eu ver, eu não vi ainda a fonte. E aí era final de tarde, tinha uma criançada lá até acabando, se divertindo. Ô, gente, mas eu vou te falar, é até bonitinho te ver.
Se divertindo como antigamente, né? Sem telas.
Verdade.
Pois é, notícia ruim, né, Kátia? Aqui.
Vamos lá, 12 horas e 46 minutos, mudando de assunto aqui. Vamos dar uma passadinha por uma região aqui da Bahia, no caso, Oeste. Uma ex-secretária de educação das cidades do interior foi encontrada morta, né?
Exatamente, lá na cidade de Serra do Ramalho, a Maria Aparecida Rosa da Silva Santos, ela foi encontrada morta no último domingo, conforme informações da Polícia Civil. Ela foi encontrada no Rio São Francisco, na zona rural da cidade, que fica no oeste da Bahia, próximo à ponte da ferrovia. Maria Aparecida tinha 49 anos e atualmente ela trabalhava como professora na escola Fábio dos Santos Barbosa, que fica em Serra do Ramalho. A Prefeitura Municipal publicou uma nota de pesar pela morte da servidora pública que dizia o seguinte: Maria Aparecida dedicou parte da sua vida ao serviço público, sempre com responsabilidade, ética e compromisso com a educação. A sua atuação, tanto na gestão quanto em sala de aula, deixou uma contribuição valiosa para o desenvolvimento do município. A prefeitura se solidarizou, Kátia, com familiares, amigos e colegas de trabalho da vítima. Em nota, a Polícia Civil informou que as circunstâncias da morte da ex-secretária são investigadas.
Pois é, né? Então tá aí a ex-secretária de Educação da cidade de Serra do Ramalho, que fica no oeste da Bahia. A Maria Aparecida Rosa da Silva Santos foi encontrada morta e realmente até agora não tem informações qual foi a causa, né? As circunstâncias da morte que estão sendo investigadas pela Polícia Civil. São 12 horas e 48 minutos, mudando de assunto. Olha, exames falsos e plantões fictícios. Vereador e ex-secretários de saúde são presos, suspeitos de desvios na saúde aqui na Bahia e também no Piauí. Então, 9 pessoas foram presas pela Polícia Civil da Bahia hoje, durante a segunda fase da Operação USG, que investiga um esquema de desvios de verbas da saúde pública. A investigação apontou que um grupo criminoso, formado por médicos, ex-secretários municipais de saúde, agentes políticos e clínicas, desviou mais de 12 milhões dos cofres públicos. Entre os presos estão um vereador, 2 ex-secretários de saúde e outros investigados ligados ao esquema, como médicos e empresários do setor. Os nomes não foram divulgados até a última atualização dessa reportagem. Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nas casas dos investigados em Formosa do Rio Preto, que fica no oeste da Bahia, e em uma cidade do Piauí. Os trabalhos desta etapa incluem também o bloqueio de contas bancárias e o sequestro de bens pertencentes aos investigados e às 3 clínicas utilizadas na estrutura operacional do grupo. As apurações identificaram que o grupo criminoso utilizava clínicas de fachada e contratos superfaturados para justificar pagamentos de serviços médicos que nunca foram realizados. Entre as principais irregularidades apontadas pela Polícia Civil estão lançamentos de exames incompatíveis com a realidade do município, plantões fictícios, listas de pacientes com dados inconsistentes, emissão de notas fiscais destinadas a marcar atendimentos e, no caso aí, destinadas a mascarar, né, atendimentos inexistentes, ou seja, nem existia, mas ia lá e dava para fazer uma maquiagem para dizer que existia. E a deflagração dessa nova fase, né, desta operação, ocorre após a análise de documentos e mídias apreendidos na primeira etapa da Operação USG, realizada em dezembro de 2024, que revelou elementos suficientes para aprofundar as apurações e identificar a participação de novos envolvidos. Cerca de 80 policiais participaram da operação por meio do DRACO, da DECOR e da 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, né, que é a Corpim, que fica sediada em Barreiras, e das equipes da Polícia Civil do Piauí. Fala pra gente um pouquinho da primeira fase dessa operação em dezembro de 2024, Carla.
Em dezembro de 2024, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão nas casas de médicos e ex-secretários municipais de saúde de Formosa do Rio Preto, que fica no oeste da Bahia, em 2 cidades do Piauí. As investigações, elas apontavam, na época, para um esquema fraudulento nas pastas dos municípios, a exemplo de exames incompatíveis e plantões que nunca foram realizados. Na ocasião, a Operação USG também cumpriu mandados de clínicas particulares, hospitais municipais e na Secretaria de Saúde de Formosa do Rio Preto, que suspendeu contratos com 4 empresas investigadas. 9 investigados, quase todos médicos, eram considerados suspeitos de desvios de verbas públicas, fraudes em licitações e contratações, entre outros crimes que não foram detalhados.
Que bonito, hein? Até médico participa. Olha, isso é vergonhoso no Brasil. 12 horas e 52 minutos, vamos acionar novamente o nosso repórter Coutinho Neto, que está retornando aí com mais informações do setor policial. Não é isso, Coutinho? Quais são as notícias?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Carla! E muito obrigado, muito especial, você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viaturinha virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações da área policial. Então, a partir de agora, você vai viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar então a nossa ronda nível de estado, informando que na noite do último domingo, por volta das 7 horas, o Hospital Municipal de Malhada, no sudoeste da Bahia, acionou a 38ª Companhia Independente de Polícia Militar após o homem dar entrada na unidade já sem sinais vitais. Ele teria sido vítima de um acidente de trânsito. Segundo informou a 38ª CIPM, a guarnição confirmou que se tratava de Francisco Oliveira de Jesus, que era residente no município de Carinhanha. Informações indicam que o acidente ocorreu na localidade Tomé Nunes, onde a vítima conduziu a motocicleta e acabou colidindo contra um poste de iluminação pública. O Departamento de Polícia Técnica realizou a remoção do corpo para os procedimentos legais cabíveis. Ainda no sudoeste da Bahia, um homem de 51 anos de idade recebeu uma forte descarga elétrica e morreu na zona rural de Sebastião Laranjeiras. Segundo informou o 17º Batalhão de Polícia Militar, Jailton Silva dos Santos manuseava uma betoneira durante a construção de uma laje quando aconteceu o acidente no distrito de Mandiroba. Testemunhas informaram que ele tentava ligar o equipamento no momento do choque. A corrente elétrica impediu qualquer socorro rápido e aumentou o desespero no local. Um jovem tentou ajudar e também recebeu um choque, mas conseguiu se afastar a tempo, sem ferimentos graves. O Departamento de Polícia Técnica, o DPT, realizou o levantamento cadavérico e o corpo de Jailton foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Guanambi. Um jovem de prenome Felipe, ele morreu em uma ação da Polícia Militar na região conhecida como Cochilo da Morte. Ele morreu na região conhecida como, vou repetir, Cochilo da Morte, zona rural do município de Presidente Tancredo Neves, às margens da BR-101, no Vale do Jequiriçá. Informações indicam que o jovem estava com um grupo de amigos e que teriam saído para realizar um rolezinho, manobras perigosas na região da Água Fria, na zona rural de Mutuípe, quando se depararam com a viatura da Polícia Militar. Ao receber ordem de parada, Felipe não obedeceu, empreendeu fuga e foi baleado durante a ação. A motocicleta foi apreendida e encaminhada à Delegacia Territorial de Tancredo Neves. Felipe morava na região Corte Peixoto, na localidade conhecida como Rancho, na zona rural de Jiquiriçá. Olha, o barbeiro, a tragédia! O barbeiro Roberlândio da Cruz Ribeiro, 47 anos, ele morreu em um hospital de Salvador, na capital do estado, após ter o corpo incendiado pela própria companheira, identificada como Carol. Fato este ocorrido na cidade de Ourolândia. De acordo com as informações, Carol teria usado álcool para alterar fogo em Roberlândio, mas acabou também sendo atingida pelas chamas. Ela também foi socorrida e foi transferida também para Salvador, onde não resistiu aos ferimentos. Testemunhas disseram que Carol vivia dizendo que ia acabar com a vida de Roberlândio, mas que, pelo tudo indica, estava decidida a tirar a própria vida também. A comunidade de Ourolândia está em luto pela morte e de Roberlândia. O sepultamento foi realizado ontem pela manhã no cemitério central. Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um homem na BA-220, na altura da localidade de Poços, próximo ao contorno de Tiquara, na zona rural de Campo Formoso. De acordo com informações, a guarnição do PET foi acionada pela Central de Operações. Após a equipe do SAMU confirmar o óbito no local, ao chegarem, os policiais constataram que o acidente envolveu uma motocicleta Honda CG-150 e um Fiat Uno Way 1.0. A vítima, um homem encontrado caído ao solo, já sem sinais vitais, não portava documentos. Entretanto, familiares presentes identificaram-no como Fabrício Souza de Jesus. O condutor do Fiat Uno não estava no local. Dentro do veículo foram encontradas algumas latas de cerveja, fato registrado na investigação. A motocicleta e o automóvel apresentavam os danos significativos causados pelo impacto. Após os levantamentos iniciais, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Senhor do Bonfim para necrópsia. Na região de Feira de Santana, o corpo de um homem foi encontrado em uma área de mata no bairro Aviário, lá em Feira de Santana, por volta das 15h15 de ontem, segunda-feira. Um homem que ainda não foi identificado estava com as mãos amarradas, apresentando marcas de violência. De acordo com a polícia, as marcas indicam que a vítima levou golpes de pauladas que causou afundamento do crânio. Possivelmente o crime aconteceu em outro lugar e o corpo foi desovado no local, que fica próximo ao presídio regional da cidade de Feira. A motivação e autoria do crime estão sendo investigadas pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa da cidade de Feira de Santana. Sua viaturinha virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar. Mas você permanece no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Carla Menezes e com você, Kátia Gomes.
Obrigada, Coutinho Neto. Abraço até edição de amanhã, tá? Às 12 horas. Um abraço, Coutinho. 12 horas e 59 minutos. Vamos para as duas últimas notícias do programa. Tem a ver tudo com a operação da Polícia Federal, né, Carla? Fala aí pra gente, o presidente do BRB é afastado pela justiça após ser alvo de operação da PF, né?
Exatamente, o presidente do Banco Estadual de Brasília, ele foi afastado do cargo pelo prazo de 60 dias nesta terça-feira. A decisão faz parte da operação Compliance Zero, que investiga aí um esquema de emissão e negociação de títulos de créditos falsos envolvendo o Banco Master, onde o dono Daniel Vocaro foi preso. O Paulo Henrique, ele foi um dos alvos da ação da PF. No mês de março deste ano, o BRB anunciou a compra do Master em uma operação que foi vetada meses após o Banco Central. O ex-presidente foi alvo de busca e apreensão, assim como a sede da instituição financeira localizada no setor de Autarquias Norte, no Distrito Federal. Informações preliminares apontaram que Paulo Henrique está nos Estados Unidos, onde faz curso em Harvard.
Pois é, né? E aí o Daniel Vocaro, dono do Banco Master, foi preso mesmo pela Polícia Federal. E a Polícia Federal prendeu no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, o dono do Banco Master, Daniel Vocaro, que tentava deixar o país. Ele está detido na superintendência da PF em São Paulo. A prisão de Vocaro ocorre no âmbito da Operação Compliance Zero, objetivada pela Polícia Federal hoje com o objetivo de combater a emissão de títulos de créditos falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional. E aí os agentes cumprem 5 mandados de prisão preventiva, 2 de prisão temporária e 25 de busca e apreensão no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal e Bahia, que inclusive o empresário baiano também foi preso. Segundo nota da Polícia Federal, as investigações começaram em 2024, depois que o Ministério Público Federal requisitou que se investigasse a possível fabricação de carteiras de crédito falsas por uma instituição financeira. Esses títulos teriam sido vendidos a outro banco e, após fiscalização do Banco Central, substituídos por outros ativos sem avaliação técnica adequada, informou a Polícia Federal. O Vocaro foi detido um dia depois de a Victor Holding Financeira ter anunciado que compraria o Banco Master. Que coisa. Vamos aguardar aí, né? Surgindo mais informações sobre essa questão, voltamos a falar aqui no Jornal do Meio Dia. Olha, 1h02, então, portanto, vamos encerrar por aqui a edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia. Agradecendo a sua audiência, caro ouvinte, se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais edição do JMD. A todos, boa tarde a você também, Carla, e até amanhã.
Boa tarde para você também, Kátia, até amanhã. Boa tarde para o jornal, para o ouvinte do Jornal do Meio Dia, que tem um oferecimento Mix Mateus. Vem aproveitar os esquentas Black Mix Mateus todas as sextas de novembro. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. E lojas Universos Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. Tá chegando o Pagode Brasil com a Suzy Luz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.